prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp. E ao meu lado, nessa edição, está o editor do Portal da Unesp, o jornalista Fábio Mazzitelli. Eu posso dizer que essa é uma edição especial do podcast, porque é a primeira vez que esse programa, chamado Prato do Dia, vai falar sobre comida. Mas podem ficar tranquilos que nossos talentos culinários não vão ser colocados à prova nesse programa. A ideia aqui é falarmos sobre comida no ponto de vista da história. É inegável que aquilo que comemos, onde comemos, com quem comemos, ou, por exemplo, a forma como determinados pratos são preparados, podem oferecer informações valiosas sobre a cultura, as tradições e a trajetória de um povo. Não é à toa que, assim como o etnógrafo Luiz Câmara Cascudo, autor da obra História da Alimentação no Brasil, um marco nos estudos sobre hábitos alimentares dos brasileiros, publicada em 1967, muitos outros historiadores têm escolhido a cozinha como um local de pesquisa para ampliar o conhecimento sobre a nossa história. Uma dessas historiadoras é a nossa convidada, Ana Carolina Viotti, que desde 2020, ao lado de outros dois pesquisadores, criou o projeto de divulgação científica Comer História, que, nas suas próprias palavras, fala de comida no passado como forma de acessar memórias, sabores e saberes. Ana Carolina é professora da Unesp no campus de Marília e coordenadora do grupo de pesquisa MESA, Meio Ambiente, Saúde e Alimentação na História, e é autora do livro Pano, Pau e Pão, Escravos no Brasil Colônia. Ana Carolina, seja bem-vinda ao podcast Prato do Dia. Para começar esse bate-papo, eu queria entender qual a motivação para vocês criarem esse projeto e qual o resultado mais relevante que vocês obtiveram desse trabalho até agora.
Olá, Marcos. Olá, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa muito agradável e gostosa para usar o começo dos trocadilhos culinários aqui. Bom, o Comer História, ele é um projeto que surge há 5 anos, então em 2020, no cenário pandêmico, que muita gente já esqueceu, mas nós vivemos um momento fortíssimo de isolamento social. Nesse momento em que eu e o meu companheiro, o professor Rafael, que é um dos idealizadores do projeto, estávamos em casa, sempre com muitas conversas em torno da mesa e vivendo a experiência da pandemia, também cozinhando muito. Muitas pessoas se referiram àquele momento como pandemia, inclusive, porque muita gente foi fazer pão em casa, né, nesse momento. Nós conversávamos muito à mesa e víamos os nossos colegas professores quebrando a cabeça de como engajar os seus alunos nas aulas online. A nossa especialidade, né, pensando ali em formas de contar e ensinar a história a partir de metodologias diversas, e constatando que as pessoas se interessam muito por comer, seja porque elas gostam de cozinhar, e naquele momento, como eu disse, muita gente foi para a cozinha, seja por assistir reality show de cozinha, né? O pessoal nem sempre cozinha, mas gosta de ver as outras pessoas cozinhando. Nesse contexto, a gente começou a considerar as possibilidades de intercruzar a cozinha prática com os estudos de história. E a história da alimentação, que é um campo que uma linha, né, na historiografia que já se desenvolve aí algumas décadas, foi uma das entradas que a gente pensou para fazer essa conexão. Então, foi nesse contexto que nós pensamos em contar conteúdos de história contando receitas. E aí nós criamos um canal no YouTube, e ele está lá paradinho, né? Depois de 15 episódios, a gente não continuou com os vídeos ali, mas entendemos que seria um caminho usar receitas feitas no passado, para contar eventos e explicar a história. Daí o projeto ele foi seguindo para o Instagram, onde nós somos ativos e postamos conteúdos dos mais diversos com frequência, e entendemos que há uma demanda por esse tipo de informação. E veja, não é só sobre ensinar receitas do passado, não é uma Ana Maria Braga do passado, mas contar sobre uma série de entradas da história a partir dos alimentos. Essa é a nossa proposta, né? E aí, como resultados, eu acho que é legal falar que é um projeto tocado por doutores em história, então nós não somos comunicadores, não fazemos dancinha, não temos essas aptidões, mas hoje, nas redes sociais que nós mantemos, nós estamos aí com um grupo de 100 mil pessoas nos seguindo, o que para um projeto acadêmico me parece bastante relevante. A partir do Comer História, nós somos convidados para fazer falas e oficinas no SESC, para realizar palestras em Otim, por exemplo. O Comer História foi objeto de estudo de uma dissertação em comunicação na Universidade Federal de Santa Maria. Então, são resultados que para nós são muito relevantes, para além de repercussões, assim, de reportagens na grande imprensa, na Folha de São Paulo, no G1, na Record, e resultados de pesquisa, né? Porque esse trabalho de divulgação rápida nos levou a produzir artigos, mapear documentos que ainda não foram trabalhados, como é o caso, por exemplo, da história da baunilha no Brasil, que nós estamos trabalhando, contar algumas coisas inéditas, como, por exemplo, a história do estrogonofe, a difusão do estrogonofe no Brasil, que nós temos um vídeo no YouTube que, particularmente, eu gosto bastante. Então, é isso, é uma forma de falar para um público ampliado, mas sempre a partir do rigor da pesquisa. Eu acho que esse é o diferencial do trabalho que a gente desenvolveu e desenvolve no Comer História.
O vídeo do Strogonoff é um dos meus prediletos também.
O
Esse é um.
meu também, eu tinha separado aqui para citar.
Aí, inclusive, agora, professor, você falou da história da baunilha, eu fiquei agora com expectativas, hein, da história do baunilha no Brasil. Agora, uma coisa que eu queria ver é que assim, o brasileiro realmente, acho que até isso tem a ver com o sucesso do trabalho de vocês, é que o brasileiro é muito orgulhoso assim, da sua comida, das frutas, da diversidade de receitas, de alimentos. Aí a minha dúvida é, isso sempre foi assim? Quer dizer, o que se consome no Brasil hoje, e o que se consumia, por exemplo, no Brasil colônia, é a mesma coisa? Tem algum alimento que foi bastante popular lá atrás, no Brasil colônia, e que hoje a gente praticamente não consome mais? Ou esse tipo de tradição ela vai se perdurando no tempo?
Essa pergunta, Marcos, ela é muito interessante porque ela mostra um pouco das contradições e das visões sobre o Brasil que se sobrepuseram aí ao longo do período colonial, por exemplo. De um lado, a gente tem os depoimentos, relatos que vão narrar o Brasil como um paraíso terreal, né, a abundância. E do outro lado, a gente vai ter muitos estrangeiros falando que aqui não tinha nada. E o que é esse nada? É o nada conhecido para eles. É difícil fazer uma afirmação geral, né? Porque, enfim, a gente está aqui num espaço de dimensão continental, eu teria que fazer uma série de ressalvas, mas eu acho que dá para dizer, por exemplo, que a falta do pão de trigo, né, o trigo que não era produzido aqui no Brasil até a colonização, ela é sentida e ela vai ser destacada em uma série de relatos. E uma certa aversão à farinha de mandioca, né, que vai ser conhecida depois a mandioca como o pão do Brasil, é muito destacada. Hoje mesmo, navegando aqui na documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, eu encontrei uma petição para trocarem a farinha que se fazia, os biscoitos dos marinheiros, por milho, ao invés da mandioca, para evitar esse refugo que eles tinham dessa comida. Então, esse é um ponto interessante, né? Agora, sobre o consumo dos alimentos e dos pratos que parecem ter sido mais comuns, eu acho que tem, assim, vários que deixaram de ser consumidos e que são interessantes de comentar. E foram deixados, assim, se deixou de consumir por motivos dos mais variados. No campo das bebidas e não das comidas, eu acho que é interessante falar dos vinhos de fruta. Hoje a gente pensa em vinho, pensa em uva. Inclusive, a legislação brasileira diz que vinho é um fermentado de uva. Mas, na verdade, antigamente, né, os vinhos eles eram os fermentados de frutas das mais variadas. E isso o Brasil tinha para oferecer em abundância. O Simão de Vasconcelos, que é um padre que vai estar aqui no Brasil no século XVII, ele fala que... Ele tinha uma expressão para dizer que... Ele registra que aqui deve ter passado um deus Baco, porque todas as frutas viravam vinho. E ele vai falar de uma série de frutas que fermentavam. Ele conta 32. E de caju, e de frutas que a gente também já não consegue identificar.
Mas aí, são frutas nativas, né?
Frutas não... nativas, ah, sempre frutas nativas. E aí é interessante, porque eles conhecem o fermentado de uva, veem a população indígena fermentando frutas, e identificam uma semelhança, mas com todo esse universo. Então, caju, abacaxi, algumas batatas, jenipapo, vai ter coisa para caramba fermentando. E aí, com o passar do tempo, vai se deixando de lado a produção dos vinhos, das frutas nativas, e se privilegiando, por exemplo, a inserção de fruta, de uvas europeias, né, de castas europeias. Isso é um ponto interessante, mas eu só queria destacar que o vinho de caju, ele vai ser amplamente consumido no Brasil até finais do século XIX, começo do século XX, com fábricas imensas no Nordeste e fábricas que exportavam para países como a Alemanha, por exemplo. Então, esse é um dado interessante que também veio aí dessas nossas pesquisas
voltadas... A gente já teve vinho de caju exportado... jenipapo, abacaxi.
E é interessante, uma parte aqui, que há toda uma tentativa de pensar essas bebidas e outras comidas que são hoje chamadas de ancestrais ou tradicionais, e um pessoal que está tentando resgatar esse tipo de tradição. No caso do vinho de caju, tem um produtor que é conhecido por Alquimista da Caatinga, que faz um espumante de caju, que eu vou dizer aqui sem marketing, mas já fazendo, maravilhoso. Justamente um fermentado de caju. Então, é interessante como isso se perdeu. Hoje até tem essas tentativas de resgate, reapropriação, mas hoje a gente não encontra com facilidade. Algo que parecia muito comum para o Simão de Vasconcelos descrever. Isso é uma coisa que a gente quer, acho que talvez a gente queira, né, resgatar aqui. Mas tem algumas outras coisas que ficaram no passado e que a gente já não consome mais. E eu acho que um grupo de alimentos interessante é a carne de caça. Vocês sabem que vaca, porco, galinha, são todas inserções pós-colonização. O que se comia no Brasil? Nós éramos todos vegetarianos? Não, mas se comia paca, tatu, macaco, papagaio, e a gente vai ter livros de receita, inclusive no século XIX, como é o caso do Cozinheiro Nacional, que vai contar com detalhes como cozinhar esses animais, o que parece para a gente hoje muito esquisito, inclusive antiambiental, mas mostrando como é que se consumiam esses animais e que esses animais não seriam inferiores aos animais europeus. Talvez um outro exemplo que seja interessante e que é muito discutido hoje são as PANCs, as chamadas plantas alimentícias não convencionais. E aí a pergunta é, não convencionais para quem, né? Será que elas nunca foram convencionais? Um exemplo que eu acho que vale destacar é a beldroega, que hoje é tida como PANC, mas se acha em relatos à exaustão no Brasil. Cambuquira, a folha da abóbora, também consumida a exaustão. Então, não é que a gente... Essas punks, não é que a gente não come mais, mas elas caíram em desuso, foram substituídas por outras folhagens, né? E agora estão sendo retomadas. São exemplos interessantes, né, desse movimento. Mas,
professora, tem algum exemplo de fruta? Você citou exemplo de punks e de carnes, né? Mas algum exemplo de fruta que se consumia na época... pré-colonial, que tem algum registro no início do Brasil colônia e que se perdeu com o tempo esse hábito de consumo de alguma fruta?
Eu não consigo pensar em nenhuma que tenha, por exemplo, se extinguido, né? Eu consigo pensar nas frutas que foram sendo incorporadas a essa dieta, que foi organizada pelo europeu pós-colonização e as que acabaram ficando um pouco de lado, né? O abacaxi e o caju, por exemplo, eles foram incorporados quando eles eram disponíveis. Agora, algumas frutas que eram muito consumidas e passaram a ser menos, e por isso, apesar de muitas vezes a gente gostar, a gente não encontra no mercado, isso aconteceu. É o caso, por exemplo, da pitanga. Eu, por exemplo, sou fã de pitanga. Vocês encontram pitanga para comprar no mercado? A gente não encontra. Você precisa ter o seu pezinho de pitanga para ter acesso, né? Um vizinho, um parente aí.
O cambuci, né? O cambuci então, também entra nesse grupo, né?
No... A agrumichama, que é chamada de cereja brasileira. Então, no caso da Mata Atlântica, por exemplo, a gente vai ter uma série de frutas que são nativas, que eram muito consumidas e que, por não serem cultivadas em pomares, por exemplo, elas acabaram se tornando raras. Isso não quer dizer que elas não sejam encontradas, mas entra nessa linha de coisas difíceis de achar.
Professor, ao longo da história do Brasil, né, a gente passou por vários ciclos econômicos, muitas vezes, acho que todas as vezes, ou quase todas as vezes, estimulado por culturas agrícolas, né? Então, a gente teve ciclo da cana, teve ciclo de café. A gente vê esses momentos históricos deixando heranças culinárias de alguma forma? Como que esses ciclos conseguiram afetar de alguma forma, né, influenciar de alguma forma o hábito alimentar brasileiro?
É interessante, Marcos, porque, veja, você coloca, e é assim que a história do Brasil ela foi explicada por bastante tempo, pelos ciclos econômicos. Primeiro, pelas lentes da história econômica, né? Então, a gente pensa, o ciclo da cana, depois o ciclo do café, depois borracha, que não é de comer, mas né, a gente tem essas explicações que são da história econômica, que são super interessantes e úteis, mas a história da alimentação, eu acho que também pode contribuir nesse debate. Além da cana e do café, vale dizer, por exemplo, um elemento que eu já havia comentado, que é a expansão do gado de corte e a presença de porcos, por exemplo. Depois, uma exploração mais sistemática de cacau. Isso tudo impacta no que a gente come, o quanto a gente come de determinados ingredientes, na forma como a gente come. Eu acho que o caso, por exemplo, da valorização da carne como um elemento central do nosso prato e uma certa sociabilidade em torno do consumo de carne, o churrasco, é um desses reflexos ou uma dessas consequências, né, de construção histórica. O uso do açúcar, por exemplo, na preparação de uma série de pratos, mas também na conserva de produtos dessas tantas frutas que a gente comentou, fazendo geleia, compota, fruta cristalizada e... Enfim, o nosso gosto pela sobremesa, que tem, é claro, também uma influência do que foi sendo construído como uma doçaria portuguesa, e depois uma construção de uma doçaria brasileira com essa influência, mas muito a partir das mãos de mulheres então escravizadas. Eu acho que isso dá um cenário assim para a gente desses impactos. Mas isso eu acho que a gente não pode dizer que são fatores isolados, porque há uma certa dinâmica específica. O que eu estou querendo dizer é que assim, o fato da gente produzir açúcar ou carne ou café em alguns determinados momentos da nossa história não significa necessariamente que esse açúcar fosse consumido aqui, ou que esse café fosse produzido para ser consumido aqui, já que muitos desses produtos eles eram pensados para o mercado externo. Então, o fato da gente produzir isso não necessariamente é causa e consequência em relação a essa difusão. Tem outros produtos que impactam na nossa dieta ou na forma que a gente vê os alimentos que são parte dessa construção histórica e, de alguma forma, resultantes dessas dinâmicas econômicas, mas em relação a, por exemplo, a obtenção de dinheiro. No Brasil, a gente vai ter um processo de valorização do ingrediente estrangeiro que está vinculado à possibilidade de comprar, né, e que vem muito dessa população que está vinculada aí às elites, e a nossa formação histórica que nos deixou bastante tempo com restrições para comprar de fora. né, então, com a abertura dos portos só no século XIX, há uma corrida pelos produtos estrangeiros. E aí, eu acho que isso nos ajuda a explicar essa valorização, por exemplo, do importado. Por que, que o importado é tão, tão bem visto no Brasil? Eu acho que hoje a gente tem outras discussões, mas por muito tempo o produto bom ou sinônimo de qualidade é a comida importada. No século XIX, com todas as vacas que haviam no Brasil, a melhor manteiga era a manteiga francesa, que viajava 3 meses de navio para chegar até nós. E quem comprava essa manteiga francesa? Essas elites, né, ou essas pessoas mais abastadas, que muitas vezes estão vinculadas à venda do açúcar, à venda do café. Então, as coisas, elas se misturam, mas eu acho que se misturam de uma forma interessante para a gente pensar essa herança na culinária, né? Nem sempre é só o ingrediente, mas as consequências dessa circulação.
Você falou, professora, da tradição de doçarias. Ela está ligada também aos ambientes religiosos, né? Conventos, as freiras fazendo, né? Abusando de açúcar, né? Tem também esse traço, né, de tradição ligada à colonização portuguesa católica, né, professora? Tem essa herança, né?
E você sabe que a gente afirmou isso com muita veemência por bastante tempo na historiografia. E há alguns estudos recentes que vão colocar isso em questão, que foram a fundo nos livros de controle de compras dos conventos para entender se tinha tanto açúcar assim nesses conventos, né? Sim. Esse é um ponto interessante que está sendo revisitado pela historiografia. É fato que se tem um consumo de doces em Portugal, inclusive porque grande parte do nosso açúcar vai para lá, mas não necessariamente esse açúcar ele era transformado em doces para venda, né? Porque a ideia é essa, o que se afirmava era isso, que os conventos eles produziam doces para a sua própria manutenção, vendiam os doces e com o dinheiro se mantinham. Eu vou destacar aqui um estudo bastante recente que foi publicado no fim do ano passado, por um historiador chamado João Pedro Gomes, que vai a fundo nessa questão historiográfica e vai falar, olha, essa ideia de que as freiras usavam muitas gemas porque as claras engomavam as roupas, lenda. Ah, nossa, as freiras eram todas gordinhas aí comendo açúcar, lenda. Então ele vai cutucar essa ferida historiográfica, é um trabalho recente, que foi, ele defendeu uma tese na Universidade de Coimbra, e tem trabalhado diretamente com essa documentação primária que nos ajuda a pensar essa questão com novos olhares. Então, é uma historiografia que está em debate, é interessante acompanhar.
Engraçada essa resposta, porque a história, né, da culinária brasileira está cercada de mitos. O que você está chamando de revisão da historiografia, a gente aqui chama de mitos. E esse não deixa de ser um mito, quer dizer, a gente tem a feijoada também, a origem da feijoada também é um mito. Eu queria saber, professor, quais são os grandes mitos que você já se deparou da culinária, da alimentação brasileira?
Aquela história que contavam que a feijoada tem origem na população escravizada é lenda também?
Pois a gente
lenda
pode chamar...
não, revisão
na verdade, mas é isso, eu acho que existem algumas lendas, mitos, histórias que são difundidas, alguns a historiografia comprou e de alguma forma reproduziu, muitas vezes sem o devido crivo, né, de investigação, muitas vezes tendo acesso à documentação parcial e fazendo afirmações. O caso da doçaria portuguesa foi nessa linha, né? Em um determinado momento, essa história das freiras engomarem roupa com clara e sobrar a gema se tornou quase que um consenso. E aí as pesquisas, elas partiam disso como um dado, até que historiadores que não têm medo de fazer inimizades vão fazer vão cutucar essa ferida mesmo e procurar fazer essa pergunta. Será que foi assim mesmo? E se foi, cadê a documentação que nos ajuda a fazer essa afirmação? O caso da feijoada, é uma construção modernista. É, quando a gente pensa ali nessa reflexão e uma série de ações, discursos, que ali na semana de 22, ou a partir de 22, vão ganhar corpo, sobretudo em São Paulo, mas também com reflexo em outros espaços do Brasil, há essa busca por elementos que seriam unificadores para explicar o que é o Brasil. Esse Brasil que agora já tem 100 anos de independência, um Brasil que é republicano. Então, há essa pergunta, né, que incomoda todo mundo. O que é o Brasil? O que é o brasileiro? O que o Brasil come? O que nos constitui diferente de outros povos, né? E aí há essa, talvez um primeiro mito, uma explicação que foi tomada naquele momento, que é dessa contribuição igualitária entre europeus, africanos e indígenas para a formação do Brasil. E isso vai ser depois revisitado e discutido, mas que se tornou, pelo menos naquele momento, um consenso. Foi uma tese bem aceita, né? E nessa contribuição africana, um dos pontos que foi levantado foi relacionado à feijoada, que foi se consolidando como um prato significativo e emblemático brasileiro para São Paulo, porque se eu chegar em Manaus e falar a comida brasileira é feijoada e caipirinha, eu acho que vão discordar de mim com o seu açaí e peixe, certo? E farinha de mandioca. Então, vejam que as explicações, elas são um pouco localizadas. Mas, enfim, naquele momento, a feijoada, ela mostra, ou ela foi tomada ali como esse símbolo de vejam como isso está presente no nosso cotidiano e isso é Brasil. Foram as pessoas escravizadas que pegaram esses feijões que tinham aqui, usavam os restos das carnes que os seus senhores não queriam e transformaram numa coisa maravilhosa que todo mundo gosta. O que acontece? E esse é um ponto que eu discuto na minha tese, né, que o Marcos comentou, que virou livro, Pano, Pau e Pão. Na verdade, esse olhar, ele é anacrônico, porque ele toma orelha, rabo, focinho, pé de porco, como carnes que ninguém queria, e isso não é uma verdade para o período colonial ou para o período imperial. Quem tinha um animal, comia o animal inteiro, e talvez revele a violência da escravidão de uma forma muito significativa, porque nem esses pedaços de carne que hoje nós consideramos inferiores eram destinados à população escravizada. Então, assim, é um pouco romantizado, né? Assim, dizer que esse acesso à carne era possível por essas pessoas por essa via. Não é verdade. A maior parte da população escravizada subsistia com angu, que é o cozido de farinha de milho grosseiro, sem sal. E no meu trabalho eu vou mostrar um pouco como há uma série de indicações sobre o maltratamento das pessoas escravizadas que não recebiam um alimento adequado, médicos dizendo, senhores, na doença dos seus escravos, vocês precisam destinar carne para eles. O que nos mostra que o cenário ele é pior, não havia feijoada nas senzalas. Quando se havia alguma variedade de alimentos, isso era pela própria plantação por parte das pessoas escravizadas de roças, o que foi uma medida bastante debatida em termos jurídicos, e uma eventual caça em algum lugar, ou se morava perto de um lago ou mar que permitia o acesso a peixe. Então, na verdade, a história é mais dura para essa população, e a feijoada, ela é uma síntese posterior dessa ideia de Brasil, e que depois sim, a população negra ou afrodescendente brasileira vai se identificar com esse prato. Mas isso não quer dizer que ele originalmente foi criado ali, o que também não quer dizer que a população africana não tinha criatividade para pratos. Aliás, eles se viraram como puderam diante dessa violência do sistema escravista. Então, eu acho que esse é um dos mitos que a gente pensa, mas tem outros no par da feijoada, que a caipirinha é fruto de um remédio para a gripe espanhola. É um outro mito, a gente tem um vídeo sobre isso no YouTube. Ou que Os italianos que vieram para o Brasil, eles reproduzem a verdadeira cozinha italiana. Então, que aqui, se você for na Moca, você vai comer a verdadeira macarronada. Né? Essas ideias de verdadeiro, hiper tradicional, originais. Eu acho que esses mitos da alimentação, eles circundam muito essas noções.
A cozinha italiana, essa ideia da cozinha italiana especificamente, assim, o tomate, ele é americano, né? Quer dizer, essa tradição toda da cozinha italiana só pode ser posterior a essa chegada do tomate. Então fica até um pouco estranho como é que essa cozinha italiana é tão consagrada, assim.
E
O que
não
que você
foi
fala?
imediata. Não foi imediata, Marcos. A entrada do tomate não foi assim. Os europeus viram o tomate e falaram: que delícia, vamos fazer um molho, e levaram para a Europa. O tomate, ele vai ser inicialmente inserido em território europeu como planta ornamental. E há uma reação química que acontece quando se usa talheres de determinados materiais com o tomate, que torna ele tóxico. Então, como se comia o tomate com esse tipo de talher, se achava que o tomate era tóxico. E isso demorou bastante tempo para ser desmentido. É só no século XVII que a gente começa a encontrar receitas de o tomate inserido em livros de cozinha espanhóis, inicialmente. E no caso da Itália, muito tempo depois. O macarrão com molho é do século XIX. O macarrão não era comido assim.
Mas o tomate era consumido aqui na América, né?
Sim, inclusive na porção colonizada pelos espanhóis, então, sobretudo ali na região central, que é o México hoje, o tomate ele era parte da alimentação cotidiana.
Dos povos originários ou
Sim, dos
dos
povos originários.
povos originários, tá?
A gente tem um vídeo com uma receita dessas também, estou me lembrando aqui.
Agora, a conversa instigou a te perguntar algo que até estava fora do script aqui, mas que eu tive esse impulso agora. A história de um dos principais produtos brasileiros hoje, que está completando 90 anos da chegada ao Brasil, que é a soja. Essa história é verídica ou é também um pouco floreada? Que a história é que ela foi trazida pela Patrícia Galvão, a Pagu, da China, as primeiras sementes. A Pagu, para quem não conhece, ativista militante do Partido Comunista e ativista política bastante atuante na sua época, casada com Oswald de Andrade, uma figura que é muito ativa da cena cultural da sua época. E ela trouxe realmente as primeiras sementes de histórias ao Brasil. Como é essa história da chegada da soja ao país? Você que já é do período republicano, não sei se está muito no escopo da sua pesquisa, mas você chegou a estudar um pouco o assunto?
Há sim essa indicação de que ela tenha trazido, o que eu acho complicado dizer que a inserção da cultura da soja se deva a esse movimento. Mas sim, há essa anotação, esse registro. Sobre a soja, o que é interessante, e essa é uma das questões que nós aqui, eu, Rafael, Gabriel, a gente já visitou algumas vezes e está aqui naquela lista interminável de temas a pesquisar, tentar entender, na verdade, como é que a soja ela sai de um alimento para pessoas e vira um alimento para gado. Porque vai se ter ali no começo, nas primeiras décadas do século XX, a constituição do que a gente vai entender por ciência nutricional, em que os alimentos começam a ser pensados não só se eles são gostosos, se eles são fáceis de produzir, mas o quanto eles nutrem o nosso corpo em proteínas, lipídios, carboidratos, né? Enfim. E a soja, ela começa a ser investigada como um alimento muito bom e que seria útil para combater os problemas de desnutrição que a população brasileira enfrentava então, tanto para crianças quanto para adultos. Então, a gente vai ter algumas políticas alimentares que vão estimular o consumo de soja. Muitos livros de receita vegetarianos e não vegetarianos que vão ensinar as pessoas a comerem soja, porque era um produto que era desconhecido, né? Então se precisava de alguma forma apresentar esse produto para as pessoas. Mas o que que a gente concluiu de forma preliminar? Não houve uma boa aceitação da soja. As pessoas não gostaram. A real é essa. Então, assim, se tentou, teve um estímulo para a produção, teve o destinamento de uma série de espaços para a produção de soja. Nomes importantes da nutrição brasileira, como é o caso do Josué de Castro, que tem sido estudado com bastante afinco recentemente, são super defensores da inserção da soja na alimentação cotidiana. E mesmo assim, a gente não gostou da soja, o que parece, né? Se tornou algo nichado. Hoje, quem consome soja, sobretudo, é quem tem restrição a proteínas de origem animal. O leite de soja mesmo, teve uma época, eu me lembro, eu criança, algumas marcas de caixinha, né, que era o leite de soja, minha mãe comprava isso e eu achava muito ruim. Então, teve várias tentativas de inserção da soja nesse mercado para nós humanos, mas na verdade ela vai se tornar, e isso vai ter uma disseminação que parece muito mais rápida e muito mais lucrativa, que foi a destinação da soja como alimento animal. Agora, Fábio, isso para te explicar melhor, essa transição, a gente vai ter que gravar outro dia.
Só depois da publicação do artigo. Professor, a gente falou aqui da influência, né, do colonizador na nossa culinária aqui, mas eu queria entender um pouco também e ouvir casos da influência dos produtos americanos na Europa. Algumas semanas atrás eu fiz uma reportagem sobre a fluoridação da água. E no meio da pesquisa eu me dei conta, eu vi essa informação de que a popularização do açúcar foi responsável por uma epidemia de cárie na Europa. Uma coisa assim, meio séria. Um determinado momento ali na Europa que todo mundo tinha cárie, causava sofrimento, dor. Era uma questão de saúde pública mesmo, a cárie. E foi justamente a fluoridação da água, entre outras medidas, que controlou essa epidemia. A gente tem outros casos, porque são tantos produtos, né? A própria baunilha, a gente falou do tomate, o cacau, assim, são muitos produtos que viraram uma novidade. E como é que essa novidade foi aceita por lá?
Então, a gente tem muitos produtos e em muitos momentos dá para medir essa popularização, essa inserção. Esse ponto do açúcar é o barateamento, né, do açúcar que faz com que as pessoas comecem a consumir loucamente. Nós entendemos, né, o porquê. E isso vai, inclusive, reverberar numa outra coisa que é a especialização da odontologia. Né? Então, porque, enfim, quem cuidava dos dentes também são os cirurgiões, né? Os cirurgiões barbeiros que usavam ali os seus boticões para extrair os dentes cariados. Não havia muitos recursos para um tratamento dentário. Então, isso anda junto com o desenvolvimento da odontologia.
A
Mas,
odontologia brasileira, que é muito boa, inclusive.
sim, melhor, aliás, do que em muitos espaços, como vemos nos sorrisos mundo afora. Então, daria para a gente pensar em muitos exemplos. Esse movimento, né, ficou conhecido como intercâmbio colombiano, Colombian Exchange, que é essa troca de muitas coisas que vai ser proporcionada e possibilitada a partir do que antes se chamava de Era dos Descobrimentos, né? Então, a gente vai ter mudanças significativas no que se comia na Europa, no que se comia na América e também no que se comia no território asiático. Vamos pensar que Portugal, que nos colonizou, está também com presença no continente africano, no continente asiático, na Índia, em Macau, né? Macau e Goa. Então a gente tem esses espaços que são dominados pelos europeus, eles começam a trocar coisas, e são trocas que não são nem pacíficas, nem, né, hoje a gente falando dessa forma pode parecer que é tudo, vamos trocar aqui ingredientes, mas há processos muito específicos, né, de cada localidade, mas fato é que a forma de comer e de pensar a alimentação, ela, a alimentação e a economia desses espaços vai mudar significativamente a partir desse intercâmbio colombiano. Só para colocar do que vem para a gente, né, lá do Oriente, manga, coco, banana, então entre aí coisas que todo brasileiro reconhece quase que como seu, mas que foram inseridos no nosso cotidiano a partir daí. Mas pensando na outra via, a gente comentou rapidinho do tomate, mas dá para falar também da batata. A batata, que é um produto americano, que hoje, quando a gente pensa nas chamadas comidas típicas de muitos países europeus, o que, que a gente vai encontrar? Batata. Então, na Alemanha, por exemplo, tem lá repolho, batata, carne de porco. Inglaterra, fish and chips, peixe-batata. Em Portugal, as mil versões de bacalhau, muitas delas acompanham batata. As tortilhas espanholas são feitas de batata. Poderia dar aqui uma infinidade de exemplos. Mas nesse tema, e eu acho que é interessante a gente pensar como é, né, para medir o impacto, né, dessa inserção de ingredientes americanos nesse cotidiano, dá para destacar um evento histórico que é a Grande Fome de 1845 na Irlanda, que foi causada justamente por uma praga nas plantações de batata. Eles se tornaram tão dependentes da batata enquanto alimento base do seu cotidiano, que quando houve esse problema na plantação, se gerou uma fome de quase 5 anos, que impactou diretamente, inclusive, no movimento dos irlandeses pelo mundo. Então, acho que por esse exemplo a gente consegue ter uma ideia. Mas não só. Outras coisas que a gente vê que são americanas foram para a Europa e se tornaram, às vezes, até apropriadas pelos europeus. Quando eu falo em chocolate de boa qualidade, talvez, hoje a gente já fala de bean to bar, chocolates amazônicos, mas o que, que a gente identifica como bons chocolates? Chocolate belga, chocolate suíço. Esses chocolates que jamais conseguiriam ser produzidos na Bélgica ou na Suíça pelo tempo, mas que foram, são produzidos, né, pela inserção do cacau na África e nesses espaços que foram colonizados e dominados por belgas, né? No caso do Congo belga, por exemplo. Um outro exemplo que eu me lembrei agora é que o abacaxi, ele é, assim, queridíssimo pelos europeus, não só porque ele é gostoso, mas porque ele é associado a propriedades medicinais. Isso desde o seu conhecimento por parte dos europeus. E aí na Inglaterra, se tenta plantar de todo jeito abacaxi, o que é muito difícil, né, gente? A temperatura não ajuda. E se criam grandes estufas. Então, há um desenvolvimento da engenharia para tentar transformar determinados espaços em espaços em que a produção de abacaxi fosse viabilizada. Tudo isso para nos ajudar a medir, assim, e dar alguns exemplos desse impacto dos ingredientes americanos na Europa. Isso é muito pouco, perto do que a gente poderia falar, mas eu acho que são alguns exemplos interessantes.
E professora, minha última pergunta seria no sentido assim, um pouco mais contrapondo um pouco a prática, né, do historiador, né? Queria que você falasse um pouco das fontes primárias que você usa, onde você encontra os documentos, as informações sobre os pratos, ingredientes abordados no projeto como história, se é uma missão muito difícil em alguns casos, são fontes diversas, tal, e contrapor isso também ao que a gente vê na comida sendo representada nos momentos religiosos também, né? As religiões, de forma geral, representam a hora do comer de uma forma bem simbólica, né? ao longo dos tempos, né? E isso não só nas religiões que predominam no Brasil, né? Eu acho que em toda parte, assim, há muitas religiões que usam a hora da comida ali para orações, enfim, o que fazem essa, que usam o alimento como algo, como uma alegoria, ou, enfim, a história ela passa por aí. Eu queria que você falasse um pouco da prática do historiador e como você enxerga também a comida sendo simbolizada sob a perspectiva religiosa. Assim.
Vou falar primeiro da parte religiosa, porque ela aparece de duas formas, pelo menos duas. Como alegoria e como símbolo, se a gente for pensar no catolicismo, pão e vinho, né, que representam o corpo e sangue de Cristo, são dois alimentos, né? Na Bíblia a gente vai ter diversas passagens que fazem esse tipo de comparação ou de usam os alimentos para falar da própria figura, de próprio Deus, caso do cordeiro, né? Enfim, cordeiro imolado, várias passagens conhecidas da Bíblia de multiplicação de peixes, conversão de água em vinho, enfim, há uma série, né, mostrando como é que é importante se alimentar, né, ou como esse alimento destinado é sagrado, de alguma forma. Isso é interessante e está junto com outro lado, que é o não consumo de alimentos. E isso se dá de formas distintas nas religiões, e que eu acho que é interessante, porque a gente fala muito do comer, né, o que a gente come, mas falar o que a gente não come, quando a gente não come, também é parte aqui, né, dessas interrogações. Estamos gravando durante a quaresma e durante o Ramadã, que são dois momentos bastante importantes para religiões distintas, e que, entre as muitas diferenças, há uma semelhança, que é o jejum. Então, enquanto na religião muçulmana, né, entre os islâmicos, a gente vai ter a abstenção de toda e qualquer ingestão, comida e água, do nascer do sol ao seu poente, e depois toda uma celebração em torno do comer de novo, para quem acompanha um pouco sobre essa religião, o iftar, né, que é quando se quebra o jejum. Ele é um momento de comer junto. Não por acaso a comunidade muçulmana brasileira, hoje, né, hoje a gente tem uma série de influencers muçulmanos que nos contam um pouco disso nas redes sociais. Eles têm noites muito agitadas porque eles comem à noite, comem junto e celebram esse momento, né, e agradecem. E a quaresma cristã, em que o jejum, ele pode ser um jejum de várias coisas, né? Houve uma flexibilização aí, você pode fazer outras formas de penitência, mas há sim a indicação do não consumo de carne por parte da igreja, que, aliás, é para todas as sextas-feiras. Entre os católicos, está ali determinado que às sextas-feiras não se comem carne, nenhuma sexta do ano, não só na Sexta-feira Santa. E isso já foi, na verdade, muito mais rigoroso. Quando a gente pensa no período medieval, por exemplo, um terço de todo o ano era de jejum. E o jejum, esse jejum de carne, que se estendia a ovos, a leite, a manteiga. Pensando aqui um pouquinho antes da quaresma, né, no carnaval, a chamada sexta-feira gorda, ela era uma sexta-feira em que se comia todas as coisas perecíveis e que são de origem animal, como é o caso de ovos, leite, manteiga, que não deveriam ser consumidos ao longo dos 40 dias seguintes. Não por acaso, em alguns espaços, se comia muita panqueca, porque é um jeito de você aproveitar ali, né, leite, ovo e manteiga. Então, isso para dizer que há uma linha muito profícua e interessante de se estudar a história da alimentação, que está vinculada a essa dicotomia do que se pode comer, quando se pode comer e o que não se deve comer, né? Há, inclusive, pensando aqui no judaísmo e no islamismo, algumas interdições que são específicas, né? Por exemplo, em relação ao consumo da carne de porco, a determinados tipos de peixe. Então, que no caso dos muçulmanos, a carne ingerida, ela tem que ter sido abatida de uma determinada forma. Então, vejam quantas camadas esse consumo religioso ele pode nos apresentar, né? É muito interessante a sua questão, Fábio. E como é que a gente vê isso e outras coisas sobre história da alimentação? Eu diria para você, sem parecer muito exagerada, talvez parecendo, que a gente consegue encontrar informações para pensar a história da alimentação, seja sobre produção, sobre preparo, sobre consumo, nas fontes mais diversas. De, sei lá, um livro de registros de preços de ingredientes numa alfândega colonial, até uma obra de literatura, ou um jornal, ou uma legislação, a gente consegue encontrar informações sobre a história da alimentação, ou para fazer a história da alimentação. Mas tem um tipo, um conjunto de documento específico sobre cotidiano alimentar que eu acho que é muito interessante, e aqui em casa a gente tem feito particularmente uma pequena coleção desse conjunto de documentos, que são os livros de receita. É mais do que ensinar a fazer ali uma comidinha que é para ser gostosa, e é isso também, esses livros, eles contam para a gente sobre ingredientes, técnicas, utensílios, modos de fazer, modos de comer, disponibilidade de ingredientes, ingredientes que não eram comuns, formas de conservar os alimentos, disponibilidade de eletrodomésticos, quando é o caso, o que se recebe de fora, o que é muito especial, o que é comum. Enfim, os livros de receita, eles são fontes riquíssimas para explorar a história da alimentação e no Comer História, mas não só, nas nossas pesquisas aqui também, a gente tem tratado esse conjunto documental de uma forma bastante particular e que eu convido os nossos ouvintes a olharem os caderninhos de receitas de suas mães e avós com outros olhares depois dessa informação.
O filme, né, o filme mais falado no momento, Ainda Estou Aqui, tem uma parte bem importante, né, do caderno de receita da personagem. Agora, professora, a gente está aqui na Universidade Estadual Paulista, eu não queria encerrar esse programa sem falar ou algum comentário a respeito de São Paulo, né? Eu queria saber assim, se a gente consegue encontrar alguma particularidade, alguma coisa única ou mais relacionada a esse hábito alimentar de São Paulo. O que a gente pode falar sobre São Paulo?
Você vê, Marcos, fica parecendo que eu estou esquivando das perguntas, assim, para não dar respostas muito diretas e depois ser acusada aí de regionalismos. Mas o que acontece? A delimitação geográfica de São Paulo, ela é uma delimitação artificial e tardia em relação à formação do Brasil. Então, primeiro, teria que te perguntar, de que São Paulo a gente está falando? A São Paulo colonial, ela é pensada em outras fronteiras. E, nesse sentido, fronteiras muito mais ampliadas. Então, e que explicam muito do nosso prato. Essa São Paulo, ela é um espaço até Minas, até o Mato Grosso, até Goiás, o que nos mistura de alguma forma, né? Existe um pesquisador chamado Carlos Alberto Doria, ele tem um livro chamado A Culinária Caipira da Paulistânia, em que ele é sociólogo e ele vai fazer aqui uma análise para pensar essas histórias do comer em São Paulo, considerando esse espaço que ele chama de Paulistânia, né? Então, que seria um espaço ampliado em termos de fronteira. Mas, saindo da parte lacônica, né, da minha resposta e pensando em alguns exemplos, eu acho que receitas com milho, que são uma herança guarani direta, assim, podem ser destacadas. Os cuscuzes, o fubá gordo, ou seja, na carne com a banha de porco, pamonha, farofa de milho, o próprio consumo de banha e carne de porco, coisas cozidas, como a vaca atolada, por exemplo. Você vê que é quase Minas, né? É uma coisa partilhada aqui, mas que sim, talvez não nos particularize, mas que nos explique também nesse espaço. Agora, isso falando de hoje, no passado, vou dizer que a gente comia aqui em São Paulo muita paca, muito tatu e muita formiga. Hoje, no Vale do Paraíba, ainda é possível encontrar, em São Luís do Paraitinga, se tem um momento, né, de revoada de içá e que se consome, faz farofa e tal. Mas na cidade de São Paulo, e aí falando da cidade de São Paulo em específico, no começo do século XX, se comia muita formiga. E aí, com o movimento de modernização e urbanização, algumas coisas do que a gente chama hoje de cozinha caipira, foram sendo colocadas de lado em prol do que seria o moderno, né? Do que seria esse avançado. Por isso que eu te falei que, que São Paulo é essa, né? Quando no espaço e quando no tempo, porque a gente poderia pensar em receitas distintas. Mas o cuscuz paulista, eu acho que vale o destaque. De novo, a gente fez um trabalho pensando no cuscuz.
Mas é polêmico, hein? Cuscuz paulista é polêmico.
Mas então, vou aqui defender o cuscuz paulista como uma fã, como uma paulista fã de cuscuz paulista. O que é o cuscuz? Né? Cuscuz é uma preparação magrebina, então, que vem do norte da África, que chega na Europa e na Península Ibérica a partir da conquista árabe e a presença árabe por 800 anos na Península Ibérica, e que vai vir para o Brasil de uma forma interessante. A gente não sabe exatamente qual é a via, mas pode ser por essa via portuguesa e também via população escravizada, né, a depender da região. O fato é que os portugueses, já no século XVI, olharam as farinhas de mandioca feitas pelos indígenas e falaram, tipo cuscuz. Foram eles que identificaram e falaram, isso é um cuscuz. Por quê? Porque cuscuz é feito em bolinhas. É essa a definição. Então, a farinha de mandioca feita em bolinha e a farinha de milho feita em bolinha era chamada de cuscuz. Não sei se é uma particularidade, mas o cuscuz de trigo, como ele é cozido? No vapor. O cuscuz nordestino, com algumas aspas, como ele é cozido? No vapor. O cuscuz paulista também era cozido no vapor. A primeira receita que nós encontramos, de 1910, de cuscuz paulista, é feita no vapor, com farinha de milho. A farinha de milho em bolinhas. E aí, eu vou colocar aqui para vocês uma hipótese de pesquisa, então não estou aqui afirmando, mas é algo que a gente vê olhando os documentos. A cuscuzeira, ela foi se tornando aí um objeto comum, mas depois não era todo lugar que tinha cuscuzeira. Inclusive tem algumas técnicas, né, para você fazer o cuscuz no vapor com pano e tudo mais. A gente aqui acredita que foi o cuscuz paulista, como a gente conhece hoje, que é tipo um angu com os legumes, ele seria uma transmutação dessa receita no vapor. Então, se fazia no vapor, mas se precisava de um utensílio específico para fazer isso. E com a popularização dos flocões de milho, isso foi se tornando, aos poucos, uma outra coisa informada. E isso é muito recente. A gente vai encontrar essas receitas do cuscuz paulista, como a gente chama hoje, e que pessoas preconceituosas de outros espaços não valorizam. E aqui é uma brincadeira, gente, que vocês não estão vendo minha cara, mas é só ali no final dos anos 70, anos 80. É muito recente, se a gente for pensar historicamente. Então, assim, tem aí uns 40 anos que a gente faz cuscuz desse jeito. Talvez um pouco mais. Mas vejam que as receitas de cuscuz paulista que a gente identifica nos primeiros livros sobre São Paulo são receitas no vapor. Então, a gente não está tão distante, assim, do cuscuz nordestino. A gente só recheou ele e deu uma sustância ao cuscuz, entendeu?
Perfeito.
Tá certo, tá certo. Bom, eu queria dizer que, como uma pessoa crescida em Taubaté, eu já comi farofa de bunda de sá. Só isso. E a gente vai agora para essa parte final, que é um ping-pong. E a gente começa com três perguntas, né? E a primeira pergunta é indicações, né? Que a gente pede que o convidado dê dicas para o ouvinte que queira se aprofundar um pouco mais. Então, eu queria saber uma obra ou produto cultural que você recomenda e que tenha a ver com o tema desse programa.
Eu não poderia deixar de recomendar, primeiro, o Instagram do Comer História. Então, você ouvinte, acesse, sugira temas de pesquisa, a gente gosta muito de conversar com vocês. Ainda sobre o Comer História, mas numa outra linha, eu quero indicar um podcast que nós produzimos, chamado Beber História, Como e Quando o Brasil se Apaixonou pela Cerveja. Foi um podcast que a gente produziu com o apoio da Ambev, num edital que nós concorremos, e que ficou muito bacana, contando uma história da cerveja no Brasil antes das grandes fábricas. Então, antes da Antártica, antes da Brahma, como é que o brasileiro vai produzir, consumir e gostar de cerveja? Tá bem bacana e tá disponível aí nas plataformas de podcast, na sua plataforma de podcast favorita. E eu queria deixar aqui a indicação, pensando aqui numa conversa que a gente teve sobre o tomate, a verdadeira cozinha, um livro que foi traduzido há pouco tempo, de um autor italiano chamado Alberto Grandi. Ele foi traduzido para o português como As Mentiras da Nona, como o marketing inventou a cozinha italiana. Ele é um livro que foi aqui editado em português pela Todavia, e ele vai contar um pouco sobre como é que toda essa tradição que é em volta da cozinha italiana, talvez ela não seja tão longínqua assim, o que não faz com que ela seja menos importante, menos interessante, menos boa ou menos histórica, mas que isso é um produto de um processo talvez mais recente. É um livro que vale a pena ler.
Legal. E agora uma obra ou produto cultural que tenha influenciado você como historiadora?
Essa é uma pergunta capciosa, Marcos, porque é difícil falar de
A
um.
ideia é essa.
Foi bem sucedido. Eu fiquei pensando aqui, né, o que que eu poderia dizer de tantas linhas e obras, né? Comecei a minha graduação em história 20 anos atrás, então são muitas coisas que foram me marcando ao longo do tempo, mas eu acho que o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, entra aqui entre aqueles livros que, quando eu li a primeira vez, ele abriu uma portinha que eu achei que não existia na cabeça, sabe? Então, é uma obra que já tem aí um punhado de anos, mas que eu acho que se mantém muito importante para a gente pensar o Brasil, seja na história da alimentação, seja em outros aspectos da nossa formação. Então, eu recomendo, né, a leitura do Raízes do Brasil, que acho que dialoga muito ainda com essas reflexões que a gente tem sobre nós hoje.
E para finalizar, o prato do dia.
Ai, eu sou filha de mineiro, né? Minha mãe mineira, e acho que o meu prato do dia vai ser pão de queijo.
Muito bem, muito bem. Excelente escolha. Bom, encerramos aqui então mais um podcast Prato do Dia. Dessa vez falando de uma coisa que todo mundo gosta, aliás, duas coisas que todo mundo gosta, que é comida e história, com a historiadora Ana Carolina Viotti. Obrigado, professora. Obrigado, Fábio. E até a próxima.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.